ideia de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos se aplica bem à entrevistada de hoje. Egressa do curso de letras, o empreendedorismo apareceu cedo na sua vida profissional e hoje se consolida na carreira através da sua própria empresa. Eu sou Bruna Lago e esse é um MesclaCast, que traz assuntos que são pauta para a indústria criativa ou que deveriam ser. Esse episódio faz parte da série Deu Certo, do Portal Mescla, em que contamos histórias de alunos ou ex-alunos que criaram ou trabalham em projetos bacanas que valem a pena você conhecer melhor. Antes de entrarmos no assunto de hoje, convidamos você a conhecer outras histórias de sucesso na seção Deu Certo, lá no Portal Mescla. Acesse www.mescla.cc e fique por dentro de assuntos interessantes das profissões ligadas à indústria criativa. Hoje a gente conversa com a Daniela Ruschel, formada em Letras Inglês pela Unicinos em 2015. Com 31 anos, ela já deu aulas de inglês na Informatize, na Wizard, na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e também já deu aulas particulares. Inclusive, foi esse primeiro passo no empreendedorismo que levou Daniela a investir na NW Idiomas. Em meio à pandemia, essa foi uma solução e também uma nova motivação na vida da profissional. Bem-vinda ao MesclaCast, Daniela! Então, trabalhar com linguagem sempre foi uma ideia?
Na verdade, a minha história começa quando eu tinha 9 anos, né? Eu comecei a estudar inglês e meu sonho era morar fora. E daí minha mãe não entendia, né? Não se falava muito disso, não se falava intercâmbio, não tinha muita escola de inglês. Então, eu peguei e disse pra minha mãe, não, eu quero fazer inglês. E aí comecei a fazer inglês com 9 anos. Tive toda a minha caminhada de ensino médio, mas sempre conciliando depois com inglês, né? Acabei fazendo também técnico em enfermagem, porque gostava da área da saúde, fiquei em dúvida, né? O que, que eu vou fazer depois em termos de graduação? Aí fiz 18 anos, 2 meses depois fui morar fora. Aí morei um ano fora, estudei na Nova Zelândia, trabalhei, né? Tive um ano de vida lá. Voltei, quando eu voltei, vou fazer o que agora, né? Aí meu pai disse pra mim, porque tu não usa todo o inglês que tu estudou? Olha quanto tempo tu estudou inglês, tu morou no exterior. Usa o teu inglês pra isso. Te dá aula pra te trabalhar com inglês. Né? Eu tenho uma prima que é professora e ele disse, nossa, olha que vida legal que ela tem. E meu pai com essa super visão, assim, oposto de toda a sociedade, né? Então eu comecei a pensar, comecei a trabalhar, trabalhei em outras áreas e tudo. Aí, por causa do inglês, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com algumas turmas, uma escola profissionalizante, né? Isso eu estava com 19 para 20. Aí, então, comecei a trabalhar, né? E eu disse, não, é isso aqui, eu gosto disso, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio de muita gente e ajudar essas pessoas, né? Então, assim, me descobri. Eu não acredito muito na palavra vocação, então eu não acho que eu não tinha vocação para ser professora, mas eu acho que eu me descobri professora, assim, sabe? E daí comecei, então, a estudar.
Houve mais mudanças importantes nesse período?
Mudei de trabalho, fui trabalhar em Portão, numa escola de idiomas, então eu trabalhava na escola e comecei a fazer Unicino. Aí eu comecei em 2010-2 na Unicino. E daí comecei a fazer, eu fazia só 3 cadeiras, porque eu trabalhava bastante, né? E aí, ao longo do tempo, eu consegui um estágio na escola que eu trabalhei por muito tempo, né? Então, eu consegui um estágio vinculado com o Unicino, onde eu era estagiária, e aí eu ajudava, precisava de substituição em sala de aula, eu ia. Precisou um dia montar uma cozinha, porque a gente tinha uma cozinha em escola, aí a supervisora disse, vai lá. Me ajuda, vamos escolher as coisas. Então era pau para toda obra, né? Tudo dentro da escola. Desde substituição, nivelamento dos alunos que vinham de outras escolas. Então foi uma experiência muito rica, assim. Eu aprendi muito, porque para um professor, principalmente de inglês, a experiência em escola regular, né, é uma experiência super diferente. Quando a gente vem de uma escola de idiomas, né, ou de curso profissionalizante, que nem eu vinha. E daí, então, eu tive essa experiência e daí fui contratada. Deu um ano, eu acho. Aí eu fui contratada e comecei a trabalhar com educação infantil e conciliando com a faculdade. Eu estava, assim, no terceiro semestre de faculdade e estava já com turma, né? Então, eu comecei a trabalhar com educação infantil no currículo bilíngue, que era um outro desafio, né? além de ser uma escola regular, era uma escola de muito prestígio, uma escola com currículo muito alinhado, né? Então, assim, aí comecei. E a escola teve todo um cuidado, minha supervisora também, de 2 anos, né, o que eu ia recebendo. Então, eu tive sempre só uma turma enquanto eu estava na graduação. Daí, depois que eu me formei, eu comecei, né, mudei de nível, fui para o ensino fundamental, tive mais turmas. Trabalhei, assim, desde o nível 4 e tive experiência até o ensino fundamental, até o ensino médio, no tempo que as professoras iam para os intercâmbios, eu acabava indo lá substituir na escola, porque são 3 escolas. Então, eu fui sempre conciliando, sempre trabalhei, fiz a graduação, né, na Unicine. Aí, quando me formei, até a minha orientadora, que é a Aline Eger, busquei muito ela, assim, para a gente ter uma caminhada até na escola, que era similar. A gente trabalhava na mesma escola, né, aí ela foi para o ensino, eu entrei na escola, então a gente gosta da mesma área de estudo, né? Então eu sempre me espelhava, assim, pedia dicas para ela. E ela sempre disse: ai, faz especialização, não vai direto para o mestrado, porque na especialização a gente tem mais cancha, né? E daí comecei, então, a fazer especialização. Fiquei meio ano de folga e comecei a fazer especialização. Então, eu sou especialista em 2 áreas, né? Em neurocognição e aprendizagem e em educação bilíngue e cognição. Super alinhado com o que eu gosto, com a minha área de estudo. E aí, então, eu fiquei 9 anos, né, na escola que eu estava. Uma escola maravilhosa, aprendi muito. E comecei a ter muita procura de aula particular ao longo desse tempo que eu estava na escola, né?
Esse foi o sinal para pensar em um negócio próprio?
Foi aí que, então, em 2019, eu disse: não dá para fazer mais as 2 coisas, né? Porque fica muito desgastante, porque eu tenho que me doar na escola. É uma escola que tem um currículo exigente, né? É uma escola que a gente se doa bastante. Aí eu tenho os meus alunos, diversos objetivos, né? Então, aí foi em 2018 que eu comecei a migrar, assim, ficar meio a meio. Aí em 2019 eu fiquei mais no particular, porque na escola eu fui diminuindo minha carga horária. Me preparando para talvez dar um próximo passo. Eu ainda não tinha, assim, bem claro qual seria o próximo passo. Aí durante a pandemia, eu já estava de licença, né? Eu estava de licença interesse, que é uma licença não remunerada, em 2020. E daí eu comecei a pensar, assim, nas possibilidades, né? Porque até então eu estava com um escritório montado em casa. Eu peguei e montei uma mini sala de aula em casa. E eu atendi os meus alunos ali, online. E durante a pandemia eu comecei a trabalhar, né, online. E aí, então, pensei: preciso repensar o meu 2021, porque trabalhar em casa não dá mais, né? E foi.
Já era uma ideia recorrente?
Eu sempre quis ter uma escola, né? Então veio essa ideia, assim, vou abrir um conceito diferenciado. Vou ter uma escola onde são poucos alunos por turma, que é algo que eu acredito bastante. Nessa escola eu vou ter professores que tenham formação, porque é algo que eu acredito, né? Que a gente, quanto mais formação a gente tem, melhor a gente vai estar preparado para atender os alunos, né? Então a gente tem um grupo hoje aqui que é um grupo que eu imaginava, com bastante formação, né? Um grupo que não por escolha, mas é um grupo mais jovem. Então, se criou uma identidade da escola, uma escola mais descontraída. Então, aí a escola foi se formando e a gente fez todo o processo de identidade visual, de estruturação e tudo na quarentena ali, enfim, ainda em 2020. E abrimos em 13 de janeiro, né, a escola, onde eu continuo fazendo o trabalho, né, que eu fazia antes com os meus alunos. Eles migraram para a escola, mas a gente também trabalha com turmas, né? Agora é capaz de receber alunos novos. Nós temos o inglês e o espanhol aqui, né? Com material de ponta, com professores realmente qualificados. Então, a escola se desenhou da forma que eu imaginava, assim, do que eu queria. Porque se fosse para fazer uma escola, eu queria fazer uma escola diferenciada, né? Tanto em arquitetura, a gente é diferenciado. tudo do melhor, assim, a gente tentou botar tudo do melhor. Os alunos terem uma experiência, porque eu acredito muito nessa ideia de experiência. É que eu acho que a experiência tem uma marca mais forte. Então, tu vem aqui, tu tem uma experiência diferenciada e ela te marca mais. E dependendo da experiência que tu tem, ela tem um reflexo bem positivo na aprendizagem. Então, foi dentro dessa ideia que a escola surgiu.
Apesar de já querer ter uma escola, tinha pensado seriamente em empreender?
Eu sabia que eu queria fazer algo maior. Mas eu não sabia, assim, o que seria esse algo maior, né? E, na verdade, eu estava empreendendo, mas de uma forma muito sutil, né? Quando tem aulas particulares, tu é a tua financeira, tu é a tua secretária, tu é a tua funcionária, tu é tudo, né? Então, tu acaba empreendendo, mas a gente, às vezes, não lembra que também já é empreender, né? E a gente tem no... Eu tenho, né, de referência, meu pai, que é empreendedor e sempre trabalhou com isso, né? Sempre trabalhou por conta própria e com mais pessoas e agregando gente no time. Então, eu cresci vendo isso, né? E agora, e quando também fiquei noivo, meu noivo também é empreendedor, né, empresário. Então, na verdade, eu, assim, pensando que alguém me alertou isso dentro, já percebeu que teu pai é empresário, o teu noivo é empresário, teu sogro é empresário, tu agora é empresário, só tá rodeado de empresário. Mas eu não tinha percebido, sabe? Que eu vi, eu tô 10 anos com o Matheus, meu noivo, e eu vi ele começar a empresa do dia 1, sabe? Estive junto e tudo. Meu pai também, quando ele mudou de área, começou a empreender no dia 1. A gente estava junto, como família. Então, na verdade, eu sempre tive rodeado de muita gente que empreendeu. Mas eu não tinha me dado conta até alguém me falar, gente, percebeu, né? Que só tá rodeado de gente que empreende. E talvez isso, eu acredito que isso também tenha, assim. Porque empreender é muita coragem, né? Te exige muita coragem. E tem, claro, tem que acreditar no que tu faz. E eu sou muito feliz e acredito muito na proposta da escola, no que eu faço, adoro, tanto que eu não quero parar de dar aula, né? Isso é meu, assim, é uma coisa que eu me descobri dentro da profissão, sabe? Então, mas empreender é algo muito desafiador, assim, é muita coragem, é tu sair da tua zona de conforto totalmente. E cada semana, assim, tu aprende algo novo, sabe? Tu tá sempre aprendendo. Então, é bem... É um desafio. Mas é um desafio bom. Não posso dizer que eu tô, né, que me assusta. Não, me motiva, sabe? Um desafio, assim, que tá me motivando.
Mas já teve algum momento em que o desafio foi mais difícil do que esperava?
Quando a gente pensa em empreender, que nem agora, né, a gente passa por muitos desafios. A gente passa por toda uma organização financeira, né? As coisas fogem um pouco do teu controle, porque... Além da gente estar numa época de pandemia, onde a gente tem um aumento significativo no preço das coisas, né? A gente organiza para um X e tu tem X, Y, Z. Então, tu tem esse desafio financeiro, mas eu me organizei para isso, né? Mas, assim, eu acho que o maior desafio, que muita gente vai concordar, que está na graduação, assim, e precisa trabalhar, eu sempre precisei trabalhar. Então, não era algo, assim, que era facultativo, tipo, só estudada. Não, eu sempre precisei trabalhar. E eu, né, por muito tempo eu paguei minha faculdade e eu, né, a gente tinha custos, enfim, tu tinha xerox, tu tinha estacionamento, né, eu tinha um carro, então eu tinha custo. E eu acho que a parte mais complicada, assim, quando a gente, de desafio, é tu conciliar o trabalho com a faculdade, ainda mais quando eu tinha que trabalhar muito. Então, assim, ali era um desafio, assim. Tinha muita exigência de um lado, muita exigência de outro, porque ela tem que dar uma faculdade que tem nome, né? Que tem professores que realmente estão ali trabalhando. Então, a gente percebia nas aulas, assim, que a demanda era grande. Nossa, o quanto a gente aprendia, absorvia em cada aula. Mas tu linkar isso com, né, tu ligar isso com um trabalho que também, né, tu tá numa instituição que tem nome, tem prestígio, trabalha com elite, tu tem que te doar 100% nos dois lugares. Então ali eu me vi assim, sabe, e eu já tinha aula particular, então eu tava 100% em três lugares. Então, aí, acho que foi o meu maior desafio, assim, para ir vencendo cada semestre, né? E depois eu cheguei a fazer, não sei se foi 2017, eu fiz duas pós-graduação ao mesmo tempo. É, porque acabou abrindo e eu queria muito fazer. Eu estava fazendo a pós em neurocognição e abri uma pós em educação bilíngue, né? Que era assim, nossa, não existia nada igual, né? E aí eu queria muito fazer e eu acabei fazendo duas pós-graduação ao mesmo tempo, em sexta de noite e sábado o dia todo. Então, um final de semana eu tinha aula de uma, outro de outra. Então, e eu passei, na verdade, eu trabalhava perto de 50 horas. Então, a minha vida praticamente era trabalhar e estudar, só isso. Então, assim, esses momentos, eu não me arrependo de nada, assim. Perguntar se teria feito diferente, teria, não teria feito a pós, teria feito tudo igual, porque eu dei conta. E foi uma experiência muito boa, né? Em cada uma delas me agregou muito e eu precisava trabalhar, então foi tudo perfeito. Mas são desafios, né? E agora eu tenho um desafio diferente, que eu tenho uma equipe. Eu nunca gerenciei, organizei algo grande. Então agora eu tenho uma equipe, né? Eles me procuram para trocar ideia, eles querem retorno. Né? Eu tenho que atender as famílias, os alunos. Então eu tenho que gerenciar o pessoal que fica na frente, né? Organizar a escola para manter ela funcionando e a gente está com tudo em dia. E eu tenho que dar minhas aulas. Então, vem agora assim, pequenos desafios, sabe? Toda semana, como eu te disse, vão aparecendo situações que tu resolve e aí te dá uma luz. Ah, talvez é por esse caminho que eu vou gerenciar. Talvez é por esse caminho que eu vou agir quando determinada situação acontecer. Organizar toda a questão, né, de todas as funções dentro da escola. Então, são esses desafios, assim, que aparecem.
E mesmo que a NW esteja no início, decolando, já consegue visualizar outros pontos? Onde quer chegar?
Tenho algumas ideias para implementar, algumas no segundo semestre, porque eu acredito, e é uma coisa minha, assim, eu acredito que é importante um negócio ele ter várias frentes, né? E quando a gente trabalha numa escola de idiomas, tu consegue ramificar. E então eu tenho alguns planos para o segundo semestre e para 2022. Então agora a gente já tive até algumas reuniões para a gente começar a organizar, né? Agora em março começam as turmas, então já tem mais. Vamos ver como é que vai ser esse agito com as turmas aqui na escola. Mas eu tenho sim, penso em ideias para o segundo semestre, que já começamos a elaborar, e para o ano que vem também.
Você está feliz com a tua carreira hoje?
Muito. Eu, como eu já disse, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Hoje é isso. Eu gosto muito da parte de formação de professores. Eu fui para muitos congressos na época da graduação. Na da graduação, não chegou a conciliar com a graduação, não lembro especificamente. Eu fui para alguns congressos em São Paulo, falar com professores. Fui em congressos, fui em outro congresso também em São Paulo, bem legal, que era linkado com a Universidade de Stanford. Então, eu sempre gostei muito de ir em congressos. Sempre que tinha, eu mandava trabalhos para apresentar. E fui em 2 ou 3, eu acho. Em São Paulo, fui em Ivoti. Enfim, apresentei online já. Então, é uma parte que eu gosto bastante. E eu também me vejo fazendo isso no futuro, sabe? Trabalhando também com professores, que almejam se colocar na profissão, né? Trabalhar com esse empoderamento, né? Porque, como a gente falou, assim, é uma profissão que é difícil alguém falar, vai, que esse é o teu caminho. Mas não, professor não dá. Só que é um mercado que vem, principalmente professores, né? De línguas adicionais, o inglês, o espanhol. Enfim, tem outras línguas aqui também que tem muito prestígio, né, como o alemão. Então a gente percebe assim que é um mercado que tem demanda, mas a gente tem pouco profissional. Então é importante incentivar, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa parte de formação de professores, de poder ajudar, de dar ideias, de trocar ideias, de receber ideias. Então, isso é algo que eu também vejo assim, sendo algo que eu consigo conciliar com a NW, a parte de formação de professores, poder agregar outros profissionais com muita experiência. Porque eu circulo no meio hoje de muitas, muitas amigas pessoais minhas que são da área. Então a gente troca muita ideia, a gente conversa muito. Às vezes tu, né, chama uma delas para fazer algo, elas te convidam para fazer, né, outra coisa. Então essa troca é muito bacana, assim. Porque além da gente aprender muito, tu acaba suprindo, às vezes, uma lacuna que a outra pessoa tem. E ela te ensinando algo. Então, essa parte de trocas, assim, entre profissionais, eu gosto muito.
Tu fez tudo o que podia e alcançou grandes resultados com o teu esforço. Mas se pudesse dar um conselho pra Daniela do passado, qual seria?
Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu falaria... Segue a tua intuição, né? Porque... Não segue o que todo mundo tá fazendo. Segue a tua intuição. Muitas vezes eu questionei, assim, como eu te disse. Vou direto pro mestrado, porque mestrado é tendência, né? Porque mestrado é uau. Mas, nossa, a bagagem que eu tive na especialização, meu Deus, muito rica. Então, segui, assim, a minha intuição. Eu precisava, naquele momento, fazer uma especialização. Eu precisava acreditar que eu tinha potencial, sabe? A gente duvida, fica aquela síndrome do impostor, duvidando que tu tem esse potencial que todo mundo diz, né? Eu teria acreditado em mim muito antes.
Para ler mais sobre a Daniela e saber o que anda rolando na indústria criativa, acesse o nosso portal www.mescla.cc. Acompanhe também pelas redes sociais Facebook e Instagram. Esse episódio teve produção e edição de áudio de Bruna Lago, a edição de texto é de Marcelo Garcia e a supervisão geral é de Luciana Kremer. Até a próxima!